Caros ouvintes, ouvintas e ouvintes! Tá começando o meu, o seu, o nosso Tá Na Hora Podcast no último episódio da temporada. Cadê o barulho da galera?
Chupa.
Último episódio da temporada, o assunto é burrice pra encerrar aí duas temporadas maravilhosas que a gente ficou comentando muitas burrices por aqui. E pra mim, tá na hora de parar de chamar a gente burra de contraditório ou polêmico. Do meu lado esquerdo está ele, que deve dinheiro pra Jota e vai embora. Senhoras e senhores, Renato Bacon.
Olá, ouvintos, ouvintas e ouvintes. Meu querido contraditório e polêmico amigo Fox FR.
Diga.
Eu acho que está na hora de parar de falar que votar no Bolsonaro foi só a opção menos pior, porque isso aí é burrice.
O pessoal já começa com uma polêmica da eleição. Do meu lado direito está ela, que não sabe diferenciar vegetais, senhoras e senhores. Gente,
Oi, gente, boa noite. Lidiana aqui falando. Eu tava me preparando pra essa pauta, assim, algumas semanas atrás. Então, eu fingi que eu não sabia diferenciar vegetais, mas olha aqui, ó, tá na hora da gente começar a perceber a burrice de alguns programas de TV, por exemplo, Se Joga no mês de setembro, não é, Dona Globo?
E bem no centro da nossa mesa de debate tá o cara que não se decide se ele é careca, se ele é cabeludo, se ele é do amor, se ele é do áudio. Senhoras e senhores, Paulo.
Olá, burros e burras do meu Brasil. Aqui eu estou apenas careca de saber. E tá na hora de perder a paciência com gente burra. Chega! Não dá mais pra ter paciência. Chega de educação.
Revolucionário, galera. Revolucionária. Então, vamos lá. Porque antes de começar esse episódio, a gente tem sempre uma série de recadinhos pra passar. E hoje é um recadinho especial. Você, ouvinte das antigas, ouvinte que acompanha a gente, você que não tá chegando hoje, permaneça até o fim do episódio, que vamos ter o bloquinho de recados com o que a gente pensa daqui pra frente. Tá na hora. Porque, como a gente já falou, esse é o último episódio da temporada. E aí vocês vão saber quando é que a gente volta, algumas coisinhas que a gente tá preparando. Então, fiquem aí até o fim do episódio, tá ok? Lembrando sempre que você ainda não segue a gente nas redes sociais, a gente tem Twitter. Qual é o nosso Twitter, Lid?
É @ tá na hora podcast.
A gente tem Instagram. Qual é, Bacon?
É @ tá na hora podcast.
E a gente também tem um modo muito bonitinho e gostoso de você mandar mensagem pra gente, que é o nosso WhatsApp, que vai tocar o jingle agora.
99945-1575-DDD21.
E aí, nesse WhatsApp, você pode mandar aquele recado mais longo, você pode contar uma história que não cabe nos caracteres de um comentário do Instagram, e você também pode pedir pra entrar no nosso grupão. Mas tem um outro jeito que o Bacon sempre explica rapidinho, e hoje ele vai levar somente 15 segundos pra fazer isso. Vai, Bacon.
Você vai naquele grupo só pra você que você tem no WhatsApp, digita checkdireto.com/grupo, tá na hora, vai gerar um link ali, você clica no link e você vai entrar no grupão.
Caraca, Bacon, superou, hein, Lid?
Aí, eu acho que foram 13 segundos, cara. 13.
O Bacon levava 2 minutos explicando isso, a cada edição ele tá só reduzindo. É isso aí, faz esse caminho aí que o Bacon falou. Entra no nosso grupão, onde a gente debate várias coisas interessantes e é onde a gente vai continuar debatendo aí nesse tempo que a gente vai ficar sem episódio.
Esse ponto é importante, isso que eu ia falar exatamente, que tipo, o podcast ele vai acabar essa temporada, mas o grupão vai continuar existindo lá, com muitas polêmicas, muita diversão, muitos papos divertidos, então, até o Careca do Amor aqui tá lá, sempre presente no grupão também, então, enfim...
Você pode entrar no grupão e apostar em quantos segundos o Bacon vai falar sobre o chat direto no próximo programa, quando a gente voltar.
Lembrando que a gente vai dar uma pausa nos episódios subindo, mas a gente vai continuar gravando, tá? A gente vai continuar trabalhando, é pra dar uma temporada pra vocês, tá, meus queridos amigos? A gente não vai ficar de vagabundagem, não, tá? Então entra lá no grupão e ajuda a gente a realizar a segunda temporada que a gente vai fazer. Segunda não, terceira. A gente vai fazer toda pra vocês. Estamos aqui com o nosso convidado, Paulo Careca do Amor, que gravava o bom Boletim BBB com a gente também, uma época. E aí, Paulo, você quer deixar um recadinho? Como é que as pessoas te encontram nas redes sociais? O que as pessoas podem fazer? Qual é o seu pix? Manda aí um recado.
Cara, o pior é que eu acabei de esquecer o meu pix. Meu Twitter é o @ careca do amor. No Instagram é @ paulohssd. @ paulohssd. Estou feliz aqui de matar a saudade de vocês, de né? Enquanto não tem Big Brother, garoto, vamos ficar com Tá Na Hora.
É, um rápido aqui, adendo aqui, que é importante, como esse é o último programa da temporada, é muito legal a gente ter aqui o Paulo, que sempre foi um ouvinte ativo do podcast, sempre comentando.
Desde os primeiros episódios, desde quando a gente tinha áudio merda cagado, o Paulo tava lá, não assistindo a gente.
Exatamente, e é muito representativo ter, assim, nesse último programa da temporada, ter um ouvinte aqui. Ele tá aqui convidado hoje, participando. É, na verdade, ele é um tapa-buraco, porque a convidada furou, então a gente chamou ele de última hora. Não. Ele tá aqui.
Ele aceitou.
Eu vou contestar, porque tudo que é melhor fica pro final. Tudo que é melhor fica pro final. Quem é Eduardo Paes, quem é Cauê Moura, quem é Zeca Camargo perto de mim? Licença, viu?
Nossa, me passa aí, me passa o telefone dessa tua terapeuta. Nossa, que eu tenho baixa estima.
Careca, você não merece palmas. Tocantins está aos seus pés.
Goiás também.
Você nunca foi tão enaltecido na vida em um podcast, hein, careca? Hoje é teu dia. Vamos começar esse episódio antes que o Bolsonaro fale mais alguma burrice?
Vamos!
Bora!
Não, você é burro, cara. Que loucura. Você é burro. Você é burro, cara. Que loucura.
Ah, meus amigos, hoje a gente vai falar de um dos sentimentos mais belos do ser humano, de uma das coisas mais incríveis que o ser humano pode criar, que é o quê? A própria burrice. É o ser humano exibindo ao mundo o seu lado mais profundo. E aí, pra começar, e eu quero começar pelo convidado, eu quero saber, Paulo, o que é ser uma pessoa burra pra você? Ser uma pessoa burra, burra mesmo. Não é uma pessoa que comete uma burrice de vez em quando, porque talvez lhe faltem informações, mas sim uma pessoa burra, um asno, um idiota completo, um Bolsonaro.
Bem, primeiro é importante ressaltar que existem dois tipos de burrice. Você tem a burrice específica e a burrice generalizada. Porque a pessoa que tem a burrice específica, eu acho injusto você chamar a pessoa de burra. Mas a que tem burrice generalizada, tem que chamar de burra mesmo. Não tem jeito. A pessoa olhar um quilo de carne a R$50 e achar que tá bonito, porra, é burro, cara. É burro. A pessoa que olha um botijão de gás de mais de R$100 e acha bonito, é burro. É burro.
E a burrice segmentada seria tipo, sei lá, Paulo, eu não sei alguma coisa de engenharia, e eu sou um completo asno em engenharia. Isso não me faz uma pessoa burra, então.
Isso, não. Uma burra específica é a pessoa assim, ah, eu votei nulo no segundo turno em 2018. Isso é uma burrice específica. Agora, votar no Bolsonaro já é generalizado.
Entendi. Bom. Você concorda, Lidiana Yasushi?
É, concordo em partes, né, gente? Porque o que é burrice? Vamos filosofar um pouco?
Vamos. Vem eu aqui. Gosto da Lid que ela filosofa.
Vem pra cá, vem pra cá. Burrice eu acho que é só o Bolsonaro mesmo. Porque de resto, gente, se você não souber nada, é só você colocar no Google a pergunta que você quer e ele vai te responder. Ah, mas aí vem a questão de interpretação. Aí realmente temos pessoas burras. Ah, pessoa burra não sabe interpretar e não entende ironia. Se você não entende ironia, você é burro, provavelmente. Ninguém te contou, eu tô te revelando agora, você é burro.
Bacon, por favor, traga algum outro exemplo de burro que não seja um eleitor do Bolsonaro, por favor.
Olha, nos tempos atuais isso é muito complicado.
Moído.
É... Mas eu acho importante ressaltar isso, né? Mas é aquilo, cara, acho que exemplo de burrice a gente vê em todo canto, em todo lugar, sobre tudo. É, eu sou burro, Fox é burro, a Lídia é burra, o Paulo Careca
não me
burro.
Coloca nesse meio de burrice.
Calma,
não, tá?
Deixa eu concluir meu pensamento. É, eu já abordei aqui sobre isso anteriormente. Eu falo, cara, eu sou uma negação, por exemplo, em finanças. Não, finanças não, finanças até que saca um pouco. Mas investimento, por exemplo, eu sou uma negação. O Fox é muito fera nisso. Se eu for fazer um post sobre isso, o Fox vai falar o que de mim? O Bacon é burro.
Bacon ele é um não otário.
Sabe, é, ele não sabe o que tá falando, sabe? Entretanto, vamos pegar um assunto que eu domino. Por exemplo, arte da sedução.
Justo.
É só um exemplo. Digamos que eu seja um mestre da sedução, o cara que domina os papinhos todos, que sabe como abordar qualquer pessoa em qualquer lugar e conseguir conquistar umas bitocas. E seja especialista nisso. Se eu ver, por exemplo, a Lid, vamos dizer que a Lid não saca nada disso.
Você poderia usar o exemplo de tecnologia ao invés de usar o exemplo de sedução.
Deixa o bacon, deixa o bacon, menina polêmico.
Não,
menina polêmico.
Eu tenho aqui um tabu e eu coloquei o tabu em cima da mesa. Porque com a menininha é sedução, é tudo ligado a corpo, a como a menina é gostosa.
Ele falou que conseguiu umas bitoquinhas.
Não, sim, mas ele tá na arte da sedução. Pode usar tecnologia. Poxa, eu quero comprar um MacBook.
Mas o Bacon falou de umas bitoquinhas, ele nem falou sexo. Você que já tá chamando o Bacon de super hétero.
Ele falou sexy.
Não. Ele nem falou de que sexo ele quer as bitoquinhas. Se ele quer as bitoquinhas, experimentar uma coisa nova, beijar umas boquinhas masculinas. Tá seduzindo mesmo.
Infelizmente, eu tive aqui o meu raciocínio interrompido.
Isso aí, obrigado.
Eu não pude concluir pelo pensamento.
Tabu, eu quebrei aqui. Lacrei e fechei.
O tabu sendo quebrado pela
Lidia? Acabou de entrar na edição. O barulho do tabu sendo quebrado vai entrar de novo agora, ó. Viu? Aí, ó. Essa foi a Lidia quebrando o tabu.
Isso aí.
Mas, enfim, eu creio que o ouvinte é inteligente o suficiente pra ter entendido o que eu quis dizer. Se não entendeu, burro.
Gente, vocês estão muito violentos hoje, cara. Vocês estão... Porra, na moral. Pra mim, eu tô que nem o Paulo aí. Existem pessoas que são burros ao extremo. Algumas até se acham inteligentes. Tipo, tem o burro, por exemplo, que ele acredita em teorias da conspiração. E ele ainda acha que ele estuda alguma coisa. Entendeu? Então ele fala assim, não, porque eu sei de uma verdade absoluta e irrefutável que ninguém mais sabe. E é por isso que eu defendo que a Terra é plana e que a eleição norte-americana foi fraudada. E é por isso que a urna eletrônica também não é segura. Então esse cara, ele já tá num level de burrice que ele vai acumulando burrices. Por quê? Pra ele é especial ele saber de alguma coisa que pra ele ninguém sabe. Só ele sabe. Ele é inteligente pra caralho. E tem as burrices específicas. O que é uma burrice específica? É uma burrice do dia a dia. É saber não pronunciar uma palavra direito. De boa. Você vai aprender. Você ainda tem como aprender. Você tem capacidade cognitiva pra isso. É saber não fazer alguma coisa muito simples. De boa. Você ainda tem a oportunidade de aprender. É saber não diferenciar alguns legumes e vegetais. De boa. Você ainda tem tempo de aprender. Então, essa é a burrice do dia a dia. A gente não pode condenar as pequenas burrices.
Olha, eu venho discordar dos três. Careca do Amor já falou, né?
Já? Tu já falou também?
Não, eu não falei. Eu só quebrei. Não, eu só quebrei a linha de raciocínio masculino do Bacon, mas eu não emiti opiniões.
Tu foi a segunda a falar. Eu pedi pra você falar logo depois do Paulo.
Não, sim, mas agora a gente tá em outro, em outro nível de conversa, entendeu?
Ah, tá. Pensei que você tava falando aqui que você não foi justiçado, porque todo mundo sabe que esse podcast é feminista.
Ainda mais comigo aqui.
Claro, porque você tem mães e irmãs.
Na verdade... Eu queria revelar que esse episódio é uma intervenção, né, pessoal?
É, verdade.
Eu aproveito a oportunidade, Fox. Eu gostaria de dizer aqui que eu peço perdão por ser homem.
Ah, beleza.
Meu Deus, não, gente.
Tá
não,
perdoado. Não. Como homem feminista, eu perdoo você por ser homem, Bacon. Pode continuar, Lidia, por favor, porque aqui a gente dá voz pra mulher, né? Afinal de contas, somos todos feministas.
Caraca, que vontade de sair agora dessa sala. Mas assim, eu queria...
Peraí, Lidia, aqui não tem interrupting. A mulher aqui não vai ser interrompida.
Vocês sabem o que eu passo, né?
Ô Lidia, você sabe o que é interrupting?
Eu só queria dizer que como eu sou baiano, eu posso oprimir cariocas. Eu posso oprimir cariocas porque isso é reparação histórica.
Ouvinte, eu acho que eu já fui bastante humilhado, não é mesmo? Então, tudo bem se eu não aparecer na próxima temporada. Vocês vão entender, né? Com certeza. Eu vou ficar calada até o final desse episódio como forma de protesto contra todos esses homens tóxicos, lixos e que não fecham e que não lacram. Entendeu?
A gente quebrou o tabu duas vezes no mesmo episódio, Brasil. Quebra som de tabu quebrado aí, por favor.
Vai, tabu, seja quebrado!
Porra, não, sério. Se você é burro e você admite que você é burro, você é um pouquinho inteligente.
Concordo.
Mas se você é burro e você não admite que você é burro, aí a parada fica ruim pra você, porque não é porque você recebe uma pergunta e joga no Google e ele te dá a resposta que você é inteligente. Porque tem muito inteligente falsinho aí, tá? Principalmente hoje em dia. Aquela pessoa que você pergunta, a pessoa não sabe de arquitetura, mas ela vai no Google, vai pesquisar o que você perguntou sobre arquitetura e vai te responder como se ela estudasse 5 anos.
Exatamente.
Como se ela fizesse uma faculdade, só porque ela deu um Google.
Eu gosto que tem gente que fica tirando onda de leitor de muitos livros intelectuais e faz exatamente essa técnica aí que a Lid falou pra poder movimentar seus debates na internet.
É o famoso intelectual do Wikipedia. Né? É exatamente. O cara que pega a argumentação naquele mesmo momento. E eu não vou julgar porque eu já fiz isso diversas vezes. Eu era um especialista no Orkut, inclusive. No Orkut,
isso,
eu entrava em vários grupos de discussão.
Bacon.
Eu vou dizer que isso é importante. Cara, isso rendeu muito aprendizado pra mim em muitas coisas. Eu aprendi muita coisa.
Mas, Michael, você também já pegou resumo de livro?
Não, resumo de livro não, mas é importante.
Você não chegava a esse nível extremo de pegar o resumo do livro pra falar assim, eu li este livro.
Não, é isso não.
Você mas falou.
Mas eu posso dizer que eu sou eternamente um burro em desconstrução.
Palavras bonitas, por quê?
Porque,
palavras bonitas de um cara que ficava oprimindo as pessoas burras no Omegle, perguntando quantos países tem na América?
Bacon, você fazia isso aí mesmo.
Não, mas eu fazia perguntas muito mais simples no Omegle. Eu perguntava de que país essa bandeira? Eu mostrava a bandeira do Canadá, do Japão, de Israel, do Brasil.
Mas você fazia isso pra americano, Bacon. Americano é tudo burro. Não sabe geografia, não estuda isso na escola.
Eu descobri que o mundo inteiro é burro, inclusive os brasileiros.
Ah, então agora você tá falando que a sociedade é burra, Bacon. É assim que é humilde.
É,
e sempre já... desconstrução. Aí, outro fecho pra vocês, hein, gente. Um beijo.
Caraca, a Lid quebrou o terceiro tabu.
Bacon tá dizendo que brasileiro é tudo burro. Logo, logo vai pra Miami.
Mas eu quero saber de vocês. Vocês se consideram burros? O Bacon já falou assim, eu sou burro aí com questão de investimento. Vocês se consideram burros em alguma área?
Nenhuma. Eu sou inteligente em todas as áreas. Inteligente e humilde.
Acho que a minha grande burrice é me achar inteligente. isso cria uma prepotência em diversos pontos, sabe? E eu acabo dando com os burros na água.
No caso, você dá com você mesmo na água.
Exatamente, sabe?
Eu acho que não. Ninguém é burro, gente. Esse negócio, você tem que assumir a sua burrice. Não assume não. Finge que você sabe de tudo. Dá só um Google. Ninguém vai reparar, ninguém vai perceber. Só numa prova, realmente, aí que vão perceber. Mas evita a prova. Foge. Se você é burro e sabe que é burro e não quer transparecer para as pessoas, fujam de provas. Vai fazer faculdade para quê? Entendeu? Então, é só fugir.
Se você é burro também e não quer passar de burro por aí, por favor, fuja de internet e televisão também, porque tem muito burro hoje em dia que é remunerado. Que a pessoa ela é remunerada pra ser burra.
Aliás, vocês lembram quando rolava aquele discurso lá, que televisão emburrece?
Nossa,
cara. Big Brother emburrece as pessoas. Também tinha isso.
Feche sua TV e abra um livro.
Aí a pessoa vai ler Olavo de Carvalho. Puta que pariu.
Puta que pariu, isso é triste, velho, na moral.
Eu me considero burro porque eu não gosto de ler absolutamente nada. Eu sou um péssimo leitor.
Que isso?
Pois é. Pois é. E é uma coisa que eu, enquanto professor, eu não posso falar em sala de aula.
Ah, mas falar no podcast tá tudo show.
Aqui pode.
Show de bola, eu vou enviar esse episódio para todos os seus alunos, eu tenho eles, eu sigo eles no Twitter também, eu vou divulgar esse áudio até chegar na reitoria da universidade.
Como é que é o negócio?
Universidade.
Como é que é o negócio?
Universidade.
O meu sotaque assim, britânico.
Inglês britânico.
Eu falo inglês britânico, fluente.
Eu não leio nada. Eu, no ensino médio inteiro, tô, né? Literatura, primeiro, segundo, terceiro ano, até hoje só li metade de Vidas Secas. E só.
Ah, mas chato pra caralho.
Não, massa, pô. Baleia morre e tal. Só lembro disso.
Não dá spoiler de livro aqui, porra.
Porra, foi mal.
Vacilação.
Esse livro tem 150 anos, pô. Pode dar spoiler
aqui. Ah, não é spoiler, caraca. Tem gente lendo aí hoje em dia. Vai que o ouvinte tá lendo.
Agora, qual era a minha desburrice? A minha desburrice era procurar saber o que tinha nos livros. Então eu li assim resumo, eu li a resenha. Então eu sei quem é Capitu, eu sei quem é Bentinho, eu sei tudo de literatura brasileira, mas nunca li um livro.
Ah, mas eu compartilho um pouco disso aí que você tá chamando de burrice, Paulo, porque eu odeio. Atenção, ouvinte, eu vou falar, hein? Você tá pronto pra isso, pra esse choque? Eu odeio livro de ficção.
Eita!
Eu odeio. Eu não consigo ler. Não, ai, Fox, você já tentou ler, sei lá o quê. Amigo, eu já desisti disso. Eu tenho 32 anos. Eu já desisti. Ai, Fox, mas você deveria ler o romance. Não vou ler. Eu já desisti. Eu não leio livro de ficção. Eu leio livro de investimento. Eu leio livro de como acumular milha. Eu leio livro de economia, sei lá o quê. Eu leio livro de política. Eu leio livro de um monte de coisa. Reportagem investigativa. Agora, ficção, eu não leio.
É, inclusive, essa galera coach de Instagram, né? Eles adoram esse discursinho do Fox, que livro de ficção é perda de tempo.
Nossa, eu perco muito tempo.
Eu também, eu prefiro muito mais livro de ficção, porque é um momento de escape, de fuga, onde eu coloco a minha imaginação ali pra criar todo um filme baseado naquilo que eu tô consumindo, tô lendo. É quando o livro se transforma em prazer. O prazer da leitura vindo pela
Nossa.
Ficção.
Molhei, que isso?
Em que você se considera burra, Lídia?
Em tantas coisas, gente. Eu preciso fazer uma lista. Eu começo com a letra A.
Pode ser, se você quiser, a gente tem aqui todo o tempo do mundo.
Se soubesse a letra A, tudo bem.
Sou burra em tantas coisas, por exemplo, carro. Eu já tive carro. As pessoas, pra te enrolarem e pra te cobrarem 500 contos só pra ajeitar um negocinho que tá no motor do carro, é de uma lascadice de cu tremenda. Por quê? Porque você é burro, você não entende de carro e você tem um carro. Onde se dá isso? Não se dá, as pessoas vão se aproveitar de você. E é isso que aconteceu. Na área mecânica, eu sou muito burra.
Mas não considero burrice, não, Lid. Tipo, eu tenho uma geladeira, eu não sei como que foi o funcionamento de uma geladeira. Eu sei que ela tem um motor, eu sei que ela tem uns circuitos.
Você senta em cima da sua geladeira e faz ela te carregar pela cidade?
Olha, se eu fizesse isso, certamente já tinha aparecido algum programa desses bem bizarros, tipo reportagem do Domingo Espetacular, falando coisas estranhas que acontecem ao redor do Brasil. Então, a resposta é não.
Então, se você verificasse a água da sua geladeira, o óleo da sua geladeira diariamente, você veria as coisas ali, ficaria, interessante, tem isso e aquilo. Porém, uma pessoa burra, ela não tem esse interesse. Ela simplesmente não vai atrás. Ela espera algo acontecer para aí sim não criar interesse.
Lid, deixa eu adicionar, mas eu nem sei qual é o tamanho da sua lista de coisas que você se considera burra, mas essa parte agora foi uma burrice, ao meu ver, porque eu tava te defendendo e você foi contra a minha própria defesa pra você.
Exatamente, porque eu quero a humilhação, Fox.
Tá
eu
bom.
Não tô aqui buscando nada, eu quero a humilhação. Mas o quê? No que eu sou burra? Em colocar camisinha, eu não sei colocar camisinha, vocês acreditam?
Tá bom.
Normal, tudo bem, afinal...
Eu também não sei.
Não, sério, eu sempre peço pro cara colocar, eu sempre... Mas aí eu dou uma verificada.
Porra, Lidia, é mais uma vez que eu vou ter que te defender e você certamente vai me atacar de novo pela defesa.
Sim.
Assim, porque eu acho que não é a sua obrigação saber colocar isso, porque você não tem um pênis. Se você tivesse um pênis, eu acho que talvez seria bom você saber colocar.
Fox Xavier, você sabe colocar absorvente?
Não sei.
Então, pô.
Mas aí é complicado. Tem umas movimentações sexuais onde você pode colocar a camisinha na boca e ir espalhando ela.
Mas aí não é uma obrigação social, Lid. É um talento.
É um talento. Que eu acho muito perigoso esse talento, vou ressaltar, porque as chances dessa camisinha furar nesse interlúdio ali da boca com a camisinha e você esguiaçando o pau com a sua boca e com a camisinha é muito grande. Você vai rasgar essa camisinha, certeza.
Eu gostaria de deixar aqui uma ressalva, que aproveitando que acabou de passar o aniversário da Lid, eu darei de presente pra ela um kit com 10 camisinhas de posto e uma cenoura. pra ela ir praticando.
O problema, Bacon, é que ela não vai saber se é uma cenoura.
É, eu também tenho uma certa deficiência nisso aí. Eu não sabia que o programa era pra mim. Mas agora que a gente tá falando sobre, e obrigada pela dedicação pro programa pra mim. É, não sei identificar vegetais, não sei identificar verduras, não sei identificar algumas coisas que eu como. Você consome, Lidiana? Você consome. Mas você sabe o que é? Não.
Só pra constar, Lid, a cenoura, ela é
legume.
É um vegetal. Ela é um vegetal. Num formato de pênis.
É um legume.
É um legume.
É legume.
Não, eu falei pra ele que era legume.
Sim, é um legume. O Bacon falou que é um vegetal.
Mas não é
a
mesma coisa, né?
Eu acho que ele tava
todo
me zoando.
Todo legume não é vegetal?
Todo legume é um vegetal?
Gente, não sei, sim. Não.
Se até o é vegetal, por que a cenoura não é?
Oh, meu Deus, o Paulo meteu uma piada censurada. Que delícia. Oh,
o primeiro convidado a ter uma piada censurada, né?
Ô, garoto. Ouvinte, o Paulo, ele acabou de comparar uma pessoa famosa a um vegetal, tá? Então, essa piada foi censurada porque ele foi
não
pesado,
foi o Arlindo,
tá bom?
Pessoal, pelo amor de Deus.
Aí vocês vão lá no grupão, vocês vão lá no pergunta, vocês vão lá no grupão depois. E pergunta quem é a pessoa comparada com vegetal. É. Pergunta de
futebol,
então.
Melhor, Paulo, joga no grupão o nome dessa pessoa aleatoriamente agora.
Escreve lá só o nome da
escreve,
pessoa.
Só escreve o nome.
Ok, vamos seguindo aqui enquanto o Paulo joga lá no grupão o nome da pessoa de modo aleatório.
Ai, meu Deus.
Ele botou mais um nome!
Quando você acha que não tem como piorar, a carequinha do amor vai lá e vral, piora!
Vocês têm aí as coisas que vocês consideram burros, eu também me considero burro em algumas coisinhas, eu só não tô com uma lista muito bem requisitada agora, porque todo mundo sabe que eu sei de tudo. Mas uma coisa, eu sei que todo mundo aqui já foi burro, na vida amorosa. Quem aqui
errado.
Já fez o papel de trouxa? Errado?
Errado. Nunca errei na minha vida amorosa. Nunca errei.
Mas não foi você que, casou com o Bolsonaro?
Cale-se. Quando chegar a minha vez de falar, falarei.
Não, você já tá na sua vez de falar. Não foi você que se casou com o Bolsonaro e obrigada no casamento pelos amigos?
Então, foi tudo friamente calculado, Fox. Ah. Entendeu? Eu já percebi isso, eu pensei que eu poderia melhorar a pessoa e eu fiquei o quê? Uns 4 anos ali tentando melhorar, vi que não ia dar certo, eu mesma fui lá, saí.
Tá parecendo o Centrão com o Bolsonaro. Tá ali 4 anos tentando.
Mas, porra, vamos dar mais uma chance pro garoto.
Mais uma chance, é um garoto, é um juvenil. Um menino.
Tipo, um ex que eu fiquei, aí eu fiz uma dívida, mas a dívida é pra mim, entendeu? Foi pra que eu possa aprender. Tudo, Fox, foi acertado. Eu sou muito inteligente, cara. Não importa você querer falar pra mim, entendeu? Que eu sou burra, entendeu? Só porque eu fico usando os memes da Inês Brasil, entendeu?
Ah, aí é indefensável mesmo. Porque usar meme de Gretchen, Inês Brasil... E, como
não, e falar Luana, cara, junto e falar na mesma nomenclatura dos memes é muito bom. É gente inteligente faz isso.
Ok. E você, Paulo? Você já foi burro na vida amorosa? Hoje você é um homem casado, um homem que está dividindo o lar com a mulher da sua vida. O Paulo, jovem solteiro, já foi burro no amor?
Eu já fui burro. Minha irmã tinha uma amiga que eu achava muito bonita. E aí eu resolvi né, me declarar pra ela. Falei que eu tava afim dela. E aí ela revelou que minha irmã estava comendo ela. E eu não sabia.
Ah! Você foi burro duas vezes, Paulo.
Fui burro duas vezes.
Você foi burro de gostar da pessoa errada, você foi burro ainda de gostar da mesma pessoa da sua irmã.
Exatamente. Eu fui burro.
A Lidia, ela tá congelada, né? Olhando assim. Ela tá processando ainda a informação que o Paulo deu em cima da cunhada, sem saber.
Não, mas não foi minha... Não é minha atual cunhada, não. Não é minha atual cunhada, não.
Ok, Paulo, ok. A parada do Paulo foi meio uma coisa que eu fazia muito na minha época jovem, né, no amor, que era, eu acho que talvez o Bacon também fazia, que é se apaixonar pela pessoa mais bonita da sala. A menina mais bonita da sala, aí todos os nerds se apaixonavam.
Achava isso uma desgraça. Nunca namorei na escola.
Nem eu.
Se você apaixonava pela mais bonita, né, Bacon?
Você, pô, sou o cara mais bonito que namorava. Era.
É. O jovem faz muito isso. A gente tem uma faixa aí de ouvintes de 14 a 18 anos. Ouvintezinhos de 14 a 18 anos que estão aí na puberdade, que estão aí tentando conquistar o amor da vida e conquistar algumas trepadas. Não fica nessa de se apaixonar pela menina mais bonita da tua sala, não, cara, porque...
Se apaixona pela feia, ela vai ficar bonita depois, é sério.
É verdade, olha como é que eu fiquei, olha como é que eu fiquei, eu era horrorosa. É isso aí, hoje eu tô mó gostosa. Apaixona pela feia assim, pega na mão, tenha orgulho de sair com a feinha da sala. Nossa, vai sair com aquele pedaço de vassoura, vou sim, que ela é a garota da minha vida. Você faz isso, tá, ouvinte?
Eu sou um pouco traumatizado com isso, porque eu olho as minhas fotos da época de escola, todos os meus colegas, todos, sem exceção, ficaram mais bonitos. Eu fui o único que regrediu. O único.
Você é especial por isso, Paulo. Não fique se comparando aos outros. Se vai pra você ficar mais feio, é pra dar uma lição importante pra esses seus colegas que ficaram bonitos.
Isso me lembra, quando eu penso nisso, pô, será que eu fiquei só pessoa feia ou bonita da escola? Eu lembro que estudei com um blogueiro bolsonarista, Alan dos Santos, né? Então vocês só podem só ver a cara dele e conseguem chegar à conclusão.
Que o Alan era mais bonito que você, obviamente.
Não, tô falando de hoje em dia.
Assim, hoje em dia você tá muito mais inteiro do que o Alan. Ele parece que tem uns 50 anos, aquele maluco.
Pois é.
Eu acho válido a gente colocar fotos da nossa época de adolescência lá no Instagram do Tá Na Hora, tá? Vai
não,
rolar.
Não sou favorável,
vai,
não.
Sim.
Não sou
vai favorável, sim. Não. A gente vai colocar a nossa foto e vocês vão falar, melhorou ou não? Tipo, antes e depois. Todo mundo, inclusive o Paulo.
Tá bom, então você acabou de ouvir esse episódio e em algum momento do dia 30, que é o dia que o episódio saiu lá, vai uma foto nossa nos stories, uma foto adolescente e uma foto atual, lado a lado, e aí vai estar na enquete, melhorou ou não? E aí, se você não tá ouvindo esse episódio do dia 30, perdeu, relaxa que vai estar lá no destaque.
Ô Fox, sobre essa questão de ser burro no amor.
Sim.
Mas eu já tive uma sinuca de bico entre duas pessoas, sabe? Estava ficando com duas pessoas e tive daquela, com quem será que eu fico?
Ai,
será
meu Deus, que dúvida.
Aí tinha uma opção de uma pessoa que, pô, carinhosa, legal comigo, e também tinha uma outra pessoa que estava ainda casada, saindo do relacionamento, porém ainda casada. Fiquei lá. E o que eu ia fazer? Vou querer a dedicação exclusiva ou vou querer a pessoa casada? Acabei optando pela opção da pessoa casada, né? E, pra posteriormente, eu descobrir que eu estava sendo traído pelo ex-marido. Da pessoa...
Eita!
Aí, e como eu descobri isso? Porque eu deixei um pacote fechado de camisinhas na casa dela. Quando eu voltei, o pacote estava aberto.
Mamãe, nessa daí nem se preocupou em disfarçar, hein, Renato?
Não, mas aí que tá, ela pode ter aberto pra colocar num consolo, num...
numa cenoura, né, Lídia, assim?
Não, cenoura não, que hoje a gente tem consolo, vibrador maravilhoso. Não vou ficar usando seus argumentos contra o veganismo de enfiar legumes dentro do próprio corpo, entendeu? Não vou cair nessa, não.
A pessoa que é vegana e usa uma cenoura é...
Caraca.
O pecado foi... O pecado é amar demais.
Eu tô adorando que nesse episódio de burro a gente tá podendo ser burro aleatoriamente. Eu gosto.
Nesse episódio de burro a gente tá cada um mandando uma piada que vai ser censurada na edição. É muito bem, com a menina pode ter realmente usado uma cenoura, porque ela deve ter virado que nem a Lídia assim um dia. Não, ela deve ter virado que nem a Lídia assim. Pensa aqui comigo. Ela falou assim, eu não sei botar uma camisinha. Eu preciso aprender a botar uma camisinha pra surpreender o meu amor. E aí ela pegou uma cenoura, uma banana, ela pegou o pacote de camisinha que você deixou lá fechado, ela falou, vou testar aqui com uma camisinha. E aí você ficou pensando coisa feia aí, porra.
É, não, é. Eu poderia até tentar amenizar se ela não tivesse confessado também.
Mas aí tu não tinha contado essa parte, né, Beco? Porra, para de ser burro também, né, cara?
Eu fui logo, mais uma vez fui interrompido aqui, eu não pude concluir a história, mas enfim. Mas ao longo da minha vida eu fui burro no relacionamento, fui burro na mão, por isso que eu estou solteiro agora. Então venha você me fazer de burro também.
Ah, que fofo esse convite dele. Meu Deus do céu. Ah, muito lindo, muito lindo. Parabéns, Bacon. Você é um homem que se permite amar e se permite ser chamado de burro. Porque o Bacon, não sei se você sabe, Paulo, o Bacon apaixonado é insuportável.
Eu imagino.
Insuportável.
Sem estar apaixonado também, inclusive.
Não, mas sem estar apaixonado, você fala assim, não, o Bacon até que, pô, de vez em quando o Bacon faz a gente dar risada, o Bacon é gente boa, o Bacon, se você precisar de um esquema aí, o Bacon sempre conhece alguém, conhece um agiota, conhece alguém que vende algumas coisas, beleza, de boa, você vai levando amizade com o Bacon. Agora o Bacon apaixonado,
eu não recomendo, tem que chegar perto. Eu não recomendo conviver comigo quando estiver apaixonado, e é por isso que eu tenho planos agora de não me apaixonar por um bom tempo, a não ser que você seja uma menina irresistivelmente apaixonante.
Eu lembro de um tempo que e não tem muito tempo, que todos os tweets do Bacon começavam com minha namorada. Minha namorada, todos os tweets do Bacon começavam com isso.
É que ele fica feliz quando ele tá namorando, entendeu?
É burrice!
É burrice, sim. Mas como eu falei, eu sou um burro em desconstrução. É o tipo de coisa, eu tive um outro namoro depois, ficava fazendo isso, não ficava. Então, tipo, a gente aprende.
Ah, mas beleza, vocês foram burros ali, na vida amorosa, escola, o Bacon ficou cometendo a mesma burrice que eu de se apaixonar pela menina mais bonita da sala. E na vida acadêmica? Vocês já foram burros? Vocês escolheram a faculdade errada? Vocês já começaram a burrice aí?
É, eu e Fox fizemos comunicação, né?
Diz muito sobre a gente, né, Bacon?
Diz muito sobre a gente, aquela profissão, tipo, mercado mega saturado, de cada 100 pessoas que termina essa faculdade, mais 5 devem trabalhar na área. É um negócio assustador.
Ainda mais fora de São Paulo. Quando é São Paulo, você ainda tem ali uma demanda boa e tal. Saindo, porque, né? As maiores empresas do Brasil estão lá. Precisam ter seus departamentos de comunicação. Agora, quando você mora no Rio de Janeiro e outro canto, você se fudeu.
E essa escolha. Essa minha escolha acadêmica começou desde a época do então segundo grau que eu fiz na época, que chamava. Não era ensino médio ainda. Eu fiz o segundo grau técnico, né? Segundo grau técnico profissionalizante, né? Pra você sair com uma profissão. Sim. Eu fiz em quê? Em publicidade. Que agência
Nossa,
vai contratar
que gênio, cara.
Um adolescente que fez publicidade na escola? Nenhuma! Sabe? Nenhuma, até hoje. É um profissionalizante de merda que eu fiz.
Todo mundo que fez profissionalizante disso fez faculdade de publicidade depois, porque sabe que o mercado não contrata ninguém que tenha só o técnico.
Pois é. É muito mais fácil até a pessoa nem ter feito publicidade depois, mas o mercado quer experiência, quer viver, sabe? Não vai contratar ninguém de 17 anos, sabe? Você tem 20, pode até ser contratado, mas com 17 anos saindo dali, burrice, sabe? E eu fui burro de fazer isso. Fui burro e acho que o meu maior feito na escola foi ter matado aulas, na verdade. Porque eu ficava matando algumas aulas, tocando violão. Acho que isso foi muito mais inteligente do que ficar perder tempo assistindo aula.
Eu fazia uma coisa na escola que falavam que eu era burro, que eu era babaca, não sei o que lá, que eu era idiota, mas eu não fazia educação física. Eu achava uma perda de tempo.
Eu também. Eu levava meu atestado de asmático pra não fazer educação física.
Ah, você tinha um atestado, eu tinha que fazer trabalho, eu tinha que passar pela humilhação de falar pro professor, eu não quero fazer educação física. Por que você não quer? Porque eu não sou obrigado.
Eu também fiz a burrice de não fazer educação física, né? Resultado é que hoje eu sou obeso nível 4. Você pode falar, não existe nível 4. Pois é, no meu caso teve que inventar o nível 4, certo? Agora, eu cometi uma burrice na vida acadêmica já no ensino superior, né? Fiz engenharia. Deixa eu me gabar um pouco antes de falar da minha burrice. Eu nunca fui reprovado em nenhuma disciplina. Nunca fui reprovado. Porém, eu fiz 4 finais. Fiz 4 finais. Das 4, 3, eu tenho assim, eu afirmo que foi realmente falta de dedicação minha, realmente eu tava displicente. Agora teve uma que foi literalmente por burrice. Ali foi burrice, porque eu sofri, eu estudei e não consegui entender. Detalhe, o curso é Engenharia Civil. A disciplina que me tirou o sono foi Administração Aplicada à Engenharia Civil. Horrível. Horrível. A professora era coreana, a professora maravilhosa. Coreana, eu chamava de Kill Bill. E...
que vacilo, caralho.
Tinha um assunto que era pra você diferenciar visão cartesiana de visão sistêmica. Eu nunca consegui entender essa porra, porque por mais sistêmico que eu tentasse ser, a professora gritava comigo: você é cartesiano! Você não é sistêmico! E eu não entendia que porra ela tava falando. E aí ela uma vez pediu na sala pra eu dar um exemplo. Ela tava falando sobre o todo, o conjunto, ser melhor do que as partes separadas. Ela pediu um exemplo. Só que ela queria um exemplo na engenharia civil. Ela falou: me dê um exemplo de uma situação em que junto algo é melhor do que a soma das partes separadas. Eu falei Sandy Júnior.
Tá errado?
Não tá errado.
Meu Deus do céu.
Errado não tá.
Mas, Paulo, para de com essa baixa estima aí, tá? Porque você é um engenheiro formado, um engenheiro que dá aula, você é um engenheiro que não dirige Uber. Verdade.
Uma faculdade me chamou pra trabalhar e mandou ensinar uma disciplina. Eu falei: essa disciplina aqui eu não sei. Eu não sei essa disciplina, como é que eu vou ensinar? Por sorte, o coordenador falou: relaxa, a anterior também não sabia, não.
É isso aí, o que separa o professor de um aluno é uma hora antes da aula, pra ele poder preparar a aula.
Quem sabe faz, quem não sabe ensina.
Exatamente, boa. E você, Lid, você teve alguma burrice ao longo aí da sua vida acadêmica, da sua vida de estudos?
Infelizmente, eu não escolhi a faculdade que eu ia fazer, né? Quem escolheu foi minha mãe. Na verdade, eu queria fazer marketing, mas ela falou: marketing não dá dinheiro, como se a administração desse dinheiro.
Porra, aí, na moral, aí, puta que pariu, sério que tua mãe mandou essa? Nossa.
Anos 90, Fox, a administração tava o auge. Outra coisa, entendeu?
Galera falava que a administração ia dar uma grana, tô ligado.
Exato, mas esqueceram de mencionar que só dono de empresa, filho de dono de empresa, que ganha essa grana.
Eu gostaria de lembrar só ele nessa mesma época, Lid, porque eu também vivi isso na família. É a época também que engenharia de petróleo tava em alta.
Ah, sim. Nossa, o tanto de amigo Uber que eu tenho que
se fuderam tudo. Tudo. Pois é. Porque não saiu uma das usinas prometidas lá com o negócio do pré-sal. Se fuderam tudo.
Que bom que a faculdade era o quê? 2 anos e meio? 3? Era alguma
era
coisa assim.
3 anos.
Era um pouquinho mais curta, mas o que eu tenho
mas era, de era, gente era um impulso porque o Brasil tinha descoberto o pré-sal, então, porra, caralho, vai sair petróleo de tudo que é canto do Brasil. O Ike Batista tava fazendo empresa no PPT pra caralho, vendendo empresa que não existia. E todo mundo, vamos fazer engenharia de petróleo. Engenharia de petróleo é o futuro, vai dar um salário bonzão. E estão tudo aí hoje em dia fodido.
Quem ganhou uma baita grana com isso foi a nossa querida Estácio, que criou rapidamente um curso superior de engenharia de petróleo.
Sim.
E um montão de gente pagou esse curso e se formou em engenharia de petróleo. Parabéns, engenheiros, que deixaram a Estácio cada vez mais rica e agora estão aí nos servindo, cancelando nossas corridas do Uber.
Estácio, que hoje é o maior grupo educacional do país, na base da galera que foi burra na época e fez engenharia de petróleo. Tá aí. Parabéns a todos vocês que fizeram esse nome acontecer. Mas aí eu quero saber, porra. A gente já falou aqui nas burrices universitárias, as porras todas. Eu quero saber se pra vocês a burrice tem cura. Porque eu vou trazer até um negócio que o Bacon falou antigamente. Ó, o burro. Vou até trazer um negócio que o Bacon falou lá no início do episódio, de que antigamente, tinha toda uma retórica de que a televisão emburrecia as pessoas. Futebol era o ópio do povo. Então, para um determinado setor da sociedade, um determinado grupo de intelectuais, aspas, a gente só precisava acabar com o futebol e acabar com a TV, que as pessoas iam ficar inteligentíssimas, politicamente engajadas e iam ser as pessoas mais geniais do mundo. A burrice tem cura para vocês? Se tem cura, qual é o caminho pra gente curar a burrice aí desse povo sofrido?
A solução é as pessoas verem vídeos do Felipe Neto. Não.
Olha, no Minecraft tu vai ficar inteligente pra caralho se tu ver vídeo do Felipe Neto, cara.
Não, eu curto o vídeo do Felipe Neto, eu já fui citado em vídeo do Felipe Neto, vale ressaltar.
Estou ligado.
Que isso.
Se referiu a mim, inclusive, como meu amigo. Né? Mas enfim.
Desculpa, perdão.
É teu amigo mesmo? Traz ele aqui na próxima temporada.
Vacilão. Pois é, vamos ver. Eu nunca chamei o Felipe, na verdade, né? Mas olha, eu adoro essa retórica de falar que a televisão emburrece, né? Porque, na verdade, a televisão informa. Assim como o WhatsApp também, né? Ele pode te informar, como pode te emburrecer. Acho que todo mundo aqui concorda que o WhatsApp foi um grande proliferador de informações falsas e que pessoas burras acreditaram, né?
Sim.
Ele é um grande vetor de burrice, de informações mentirosas e que as pessoas que são burras e não sabem filtrar, não sabem colher o que é realmente real, não se dão ao trabalho de pesquisar e de questionar.
É porque a mídia é podre, Renato Bacon. É. A mídia mente.
É, a mídia foi demonizada, né? As pessoas não querem acreditar nada na mídia, né? Quando a mídia é composta basicamente de pessoas que estudaram, mas já tá ali produzindo conteúdo. Fica aqui o meu registro de indignação.
Você tá falando da Rede TV, Bacon, não, né?
Ah, não, vamos zoar funcionário da Rede TV aqui porque eles estão sem receber. Não conseguem nem fazer greve, tadinhos. Poxa, eu tenho pena deles. Para de zoar funcionário da Rede TV. Ela tem que ficar lidando com o fato que o Siqueira é a maior audiência da casa, porque não sabe produzir nada melhor. Enfim. Então, pra você, Bacon, a burrice acaba se a gente acabar com o WhatsApp, né? É isso, né? Seu ditadorzinho de merda, seu comunista de bosta.
Olha, a sociedade seria bem melhor sem o WhatsApp mesmo. Eu não discordo disso, não.
Como é que a sociedade seria bem melhor, Bacon? Você lembra antigamente que você ligava pras pessoas pra perguntar assim, ô, amor, tem macarrão em casa? Hoje em dia você manda o zap. É, como é que isso é melhor?
Eu acabei de ser burro em achar isso, então. Porque realmente, é muito bem melhor com o WhatsApp. Por isso que eu digo que eu sou um burro.
Porra, quer ficar ligando pras pessoas? Ninguém gosta de ligar pra ninguém, não.
Exatamente, cara. Eu odeio receber ligação. Não me ligue.
Nossa, a coisa que eu mais achava odiável quando eu trabalhava numa agência que eu tinha um contato mais direto, assim, com os clientes, o cliente virava do nada pra mim, a gente tava resolvendo o negócio no WhatsApp. E eu era super flexível. O cliente mandava um áudio de 2 minutos e eu ouvia, e não tinha opção acelerar áudio. E aí o cliente mandava do nada, posso te ligar? Nossa. A vontade de responder é não, filho da puta, você já tá me mandando áudio. Continua mandando áudio, mas não. É obviamente que você responde pro cliente, claro, eu tô sem nada melhor pra fazer, liga agora. Eu amo receber ligação, cliente. E você, Lid, como é que você acha que a gente cura a burrice desse Brasil?
Cara, é simples, na verdade. Mata o Bolsonaro, que aí acaba com toda a burrice automaticamente. Eu não queria revelar isso, porque, assim, muita gente falou, Lid, não fala isso no podcast, pode ser perigoso pra você. Mas, gente, a morte do presidente atual do Brasil, Bolsonaro, Jair Messias Bolsonaro, vai fazer todo mundo ficar hiper inteligente. Então aquela vaga que você queria como gerente de uma multinacional que tá aberta lá, é só você matar o Bolsonaro, que aí você
mas tem
essa
gente,
vaga.
Lid, que já tentou, só que foi burro. Opa.
Brasileiro continuará burro por quê? Porque Jair Bolsonaro está vivo.
Mas olha só, uma pequena ressalva. Eu achava que a burrice fosse um patrimônio do pessoal ultradireitista. Mas até eu chegar à conclusão que a grandíssima maioria dos ufólogos são de esquerda. Isso me surpreendeu.
Caralho, não dá. Tem uma parada também que a esquerda adora. É esoterismo.
Esoterismo. Cara, a esquerda adotou o tarô, por exemplo, agora, né? Agora, qual o critério do tarô?
Búzios,
baixa o negócio ali na hora da cabeça, a pessoa tá jogando um baralho ali, né? Tá jogando um truco. Né, jogando um buraco.
Beco, olha o que você tá falando com as taroseiras.
Eu posso falar à vontade. Né? A maioria das meninas que eu flerto curte essas coisas? Curtem. Infelizmente.
Olha o que... A nossa audiência tem uma audiência que joga tarô. Olha, audiência que joga tarô.
A Lid está certíssima. A Careca do Amor, inclusive, é um grande especialista em tarô. Ele pode falar melhor sobre esse funcionamento.
Não me chame de burro, pelo amor de Deus, Fox. Não. Tudo não. Eu não consigo, não acredito em tarô. Pelo amor de Deus.
Isso. Muito bom, Careca do Amor.
Esoterismo é o terraplanismo da esquerda. Pronto.
Isso!
Eu tava. Eu ia falar exatamente esta frase, ainda bem que o menino Careca do Amor falou por mim, pra eu não ficar taxado. Mas, gente, se você acreditar que a posição de astros, planetas, estrelas, cometas vai acontecer alguma coisa, vai vai trabalhar em alguma coisa na sua vida. Isso pra mim é uma burrice muito grande.
Fox, eu digo mais. Não é só a questão de a posição dos planetas e tal. É a posição de estrelas, que já não existem mais. Há milhares de anos, interferindo na sua vida, dependendo do momento que você saiu de dentro da xoxota da sua mamãe. Porque a astrologia é exatamente isso. Sabe? Planetas que não existem mais interferindo na sua vida, dependendo do momentinho que você saiu de dentro da xoxota da sua mamãe. Da hora exata daquilo ali, sabe? Isso é astrologia.
O que eu quero é que alguém me explique um dia o que significa o Sol em Escorpião. Alguém me explique o que é o Sol em Escorpião. O que é a Lua em Marte?
Acho, Paulo, que você não tá preparado pra isso, Paulo. Acho que não. Acho que é muito cedo pra você. Eu acho que você precisa amadurecer mais.
Me explica então, Lidia, o que é Mercúrio retrógrado, por favor.
Eu não vou explicar nada. Para pessoas burras de esoterismos, entendeu? A nossa audiência que acredita em tarô, em esoterismo, olha, eu tô com vocês, tá, galera? Eu tô aqui por vocês, não é por eles. Porque, assim, é difícil, eu sei que é difícil, mas eles fazem isso porque eles são burros. Eu já disse pra vocês como é que faz pra gerar.
Aí, o que eu falei da pessoa que acredita num negócio que não existe, mas ela se acha inteligente porque ela, só ela acredita num negócio que não existe.
Yeah.
Olha só, eu sou inteligente, sim, eu falei lá desde o início desse episódio.
Sim, com certeza.
Ô, Lid, só uma perguntinha. Você fez aniversário essa semana. Qual o seu signo?
Eu sei que isso é uma pegadinha. E eu não vou cair na lábia de machista, não, tá? Fechei. Lacrei.
Você não sabe seu signo, não, Lidia?
Sei.
Lacrou.
Não, eu sei, mas eu não vou falar.
Tá bom.
Por quê?
É típico de que nasce nessa data mesmo, cara.
Típico. Aí, ó, viu? Eu sabia! Típico. Por isso que eu não disse que era de Libra! Inferno.
Ah, isso é coisa de Libra mesmo. É, Libra é assim mesmo, Paulo. Fica negando a realidade. Nasce.
Típico de Libra, típico de Libra isso.
Um grande libriano foi o mestre ancião, o mestre do Shiryu e Cavaleiro do Zodíaco, que era o Cavaleiro de Ouro de Libras.
Sim. E todo mundo sabe que a pessoa de Libra, ela é assim, um pouco mais impulsiva, tipo a Lid, sabe? Tem essa característica, essa personalidade. Aliás, assim, forte, assim. A pessoa contraditória.
Errou!
Eu já contei pra vocês que eu estudei sobre leitura fria, né? Se eu não contei, que é maravilhoso. Que signo é basicamente isso, né? Você falar o óbvio pra qualquer pessoa, a pessoa vai se surpreender com aquilo. Se a pessoa falar, eu sou de tal signo, com ascendente de tal... Aí você fala, nossa, eu acho que isso diz muita coisa sobre você. Eu acho que você é uma pessoa que tem muitos colegas assim, mas seus amigos de verdade você conta nos dedos. Eu também acho que...
Você é uma pessoa que não desiste dos seus sonhos
facilmente. Não, não, também não. E eu também acho assim, que você é uma pessoa... Porque você se sente um pouco chateado quando as pessoas não valorizam aquilo que você faz bem feito. E que você se sente muito feliz quando as pessoas valorizam o trabalho bem feito que você faz. Não é verdade que você é assim?
Eu não vou compactuar com essa zoação de signo aqui, não. Eu tô aqui por vocês. Ninguém vai zoar a gente, não.
Ai, ai, ai. Próxima temporada, vamos trazer alguém que mexa com isso. Vamos ter episódio com
o astrólogo na próxima temporada.
Pra você que é de Sagitário, a solução dos seus problemas só lhe dará tranquilidade.
Como sagitariano, tô tocado com isso aí agora.
Eu, como sagitariano, eu estou realmente abismado. Mentira, eu sou de peixes. Mas beleza, vamos lá. Vamos encerrar esse episódio, então, já que a gente já falou por burrice, a gente já passou por signo, a gente já passou pelas decisões erradas que a gente tomou na vida. Vamos terminar esse episódio ajudando o amigo ouvinte que tá aqui até agora ouvindo e falando assim, mas Fox, Renato Bacon, Lidiana, Careca do Amor ou do Ódio, não sei que mood está hoje.
É que ele é geminiano,
eu não sei.
Ele tem duas faces já.
Careca do Saber. Eu não sei lidar com gente burra. Eu vi esse podcast na esperança de que em determinado momento vocês iriam abordar isso. E sim, amigo ouvinte, a gente vai abordar isso porque a gente tá aqui pra cumprir nosso papel, nossa função social. A gente tá aqui pra cumprir uma função maravilhosa na sua vida. Então a gente vai ensinar como é que você vai lidar e conviver com gente burra. Começando pelo nosso amigo Careca do Amor, porque eu sei que ele tem os melhores conselhos pra aguentar pessoas burras. Afinal de contas, ele é professor e tem alunos burros.
A melhor forma de você conviver com gente burra é alimentando ainda mais a burrice com burrices piores. É a melhor forma. Eu vi um meme hoje nessa semana maravilhoso no Facebook, falando que uma forma de você tratar o burro. A pessoa chegou e falou que o homem não tinha ido à lua. E a pessoa respondeu, verdade, a lua nem existe. Tem que responder assim. Tem que responder assim.
Muito bom.
Isso é bom, cara. Gostei. Obrigado. Boa, esse conselho adorei. Realmente vou carregar. Agora...
Não, alguém falar, a Terra é plana. Você fala, é verdade, a Terra é plana. Mas como ela gira muito rápido, você pensa que é redonda. Tem que dar. Você tem que
levar a burrice, né? Você tem que fazer a pessoa burra te achar burro.
Exatamente. A pessoa fala, ah, eu tomei cloroquina e não morri de Covid. Aí você fala, é, eu também. Eu tomo cloroquina todos os dias, faço sexo sem camisinha, já peguei 3 AIDS e me curei.
E você, Lid, me diz aí como é que lidamos com gente burra, afinal de contas, você é uma pessoa que trabalha com o público em geral, né, numa loja, e o público em geral também é bem burro. Eu sei que você tem um conselho bom.
Aturar gente burra. Gente, pensa assim, aquele momento vai acabar em alguma hora aquilo vai acabar, essa tortura vai acabar, então tenha paciência. Pessoa burra, se você quiser cortar logo a conversa, é só você ir concordando. Uma hora ela para. Ah, se não parou, finge que tá apertado e vai no banheiro. Mas tenha paciência. Uma hora acaba.
Eu tô com a Lid. Ao contrário do Paulo, eu não gosto muito de ficar alimentando a burrice alheia, não. Eu só simplesmente... Eu gosto de ser agressivo. Eu falo, cara, tá falando coisa burra. Nem entendo isso aí que você tá falando. Ou... Eu gosto de fingir que a pessoa não falou nada. A pessoa tá lá argumentando, eu tô... E dentro do meu cérebro tá aqui, ó. Meu cérebro funcionou divertidamente assim. Caralho, mano, como é burro. Porra, é burro pra caralho. Como é que pode ser tão burro? Que asno, que pessoa deprimente. Mas eu tô aqui, ó. Isso vai dar certo sim.
Eu vou na contramão de vocês. Eu tento ser didático sempre. Eu sou aquela pessoa que no grupo da família desmente fake news, que manda links, explica detalhezinhos.
Bacon, eu também era assim até 2 anos atrás.
Mas eu sempre tento ensinar. Eu vejo que a pessoa falou uma besteira, e claro, tento pensar uma pessoa próxima a mim, né? E eu tento ser tipo, falar, calma aí, não é bem assim, vamos te explicar por quê, né?
Bacon, mas é muito trabalho você explicar uma coisa pra uma pessoa que tá sendo burra. É tipo assim, vamos dizer. Bacon, oxigênio nem existe, é uma invenção. A pessoa tem isso, acabou, essa é a informação que ela tem. Oxigênio nem existe, é uma invenção.
Eu fico com preguiça.
Aí você fala assim, não, fulano, o oxigênio existe sim, porque tal disso, ele tem a função tal na célula e não sei o quê. Você tem noção do tempo que você perde pra desmentir uma burrice, pra informar uma pessoa que tá sendo burra? Deixa ela ser burra.
Você tem que falar, Bacon, que o oxigênio é igual a Deus. Oxigênio é igual a Deus, você não vê, mas tá ali.
mas a diferença é que o oxigênio realmente existe, Deus.
Que isso, gente, piada política, piada religiosa, piada com... Opa!
Eita!
Vocês estão demais hoje, vocês têm que parar com isso, cara. Porra, vai me dar trabalho na edição depois pra ficar botando bip em tudo que vocês falam aí. É isso, Bacon?
Já ficou um silêncio constrangedor aqui agora, né? Acho que é um...
Desculpa, gente, eu vou parar de abordar o episódio.
O Bacon não gosta de Jesus porque ele é de Capricórnio.
Você pesquisou mesmo que Jesus é de Capricórnio ou você chutou
não,
um signo?
Não, ele chutou.
Não, mas Jesus é de Capricórnio.
Ah, tá.
Sim, 25 de dezembro é Capricórnio.
Jesus é Capricórnio? Sério?
Sério.
Gente...
Ah, cara, daquele jeitinho dele só podia ser capricorniano mesmo, né? Fazer aquele discursinho,
Óbvio, que tinha que ser capricórnio.
A pessoa tem que ser muito capricorniano pra andar na água, né, porra? É. Multiplicar peixe e pão, fazer essas coisas pelos outros em troca de nada. É coisa de capricórnio.
O cara conseguia arrastar multidão, mas aí também, tipo, passa um ar de... Ah, sou uma santidade, mas chega no templo, vê os caras vendendo coisa, dá chicotada em todo mundo, só capricorniano mesmo.
A pessoa que tem todo o poder e fala, vou resolver essa merda aqui agora, e fala, não, pode me matar aí, tem que ser de capricorniano mesmo.
Curar 10 leprosos, né? É coisa de muito capricorniano.
Informações maravilhosas, incríveis, que a gente vai se despedindo dessa temporada. Lembrando sempre, ouvinte, ouvinte antigo, não você ouvinte que chegou hoje. Você ouvinte que chegou hoje, eu sei que você daqui a pouco vai apertar o pause, o stop, e você vai pra outro podcast. Você vai pro podcast bom. Você vai ouvir um Mamilos. É, a gente, que é um podcast ruim, a gente tem uma massa de ouvintes que defende a gente. A gente tem uma massa de ouvintes que ama muito o nosso trabalho, e eles vão ficar até o final, porque eles vão ouvir o que a gente tem a dizer sobre a próxima temporada. Mas antes, Paulo Careca do Amor, seu recado final para esses ouvintes.
Meu recado final é, já falou-se aqui que livro não garante inteligência, televisão não garante inteligência, WhatsApp não garante inteligência. O que garante inteligência é podcast. Então, se você tem seu amigo burro, passa o Tá Na Hora pra ele ouvir, porque ele vai ficar inteligente.
Uou!
Nossa, que gostei. Delícia de mensagem. Porra, obrigado, Paulo. Volte mais vezes. Mentira, volta não. Volta mais vezes. Você é sempre muito bem-vindo aqui.
Obrigado.
Que aí pro bloco de recados que vai ser rápido, ligeiro e especial. E vamos começar aqui o último bloquinho de recados dessa temporada, meus amigos.
Que isso? Jesus.
O que você tá comemorando, Bacon? Para, cara.
Ah, porque a vida é uma eterna comemoração.
O Bacon, ele trata a morte como se fosse um mexicano. Ele celebra. Então, esse claro, é o último bloco de recados dessa temporada. Esse é o último bloco de recados em meses e o Bacon está celebrando o fim disso.
Claro, porque é sempre o fim vitorioso de um ciclo.
Nossa, bonita palavra, Bacon. Aproveita que você tá todo falante aí, lê um comentário pra gente.
O nosso anão estagiário, ele enviou aqui as mensagens que foram recebidas pelo WhatsApp. E foram muitas dessa vez, foram muitas.
Ah, legal, até que enfim.
Foram muitas? Então vieram 20?
Não, 3.
Ah, tá, foram muitas.
É,
foram
ok, muitas.
Foram muitas.
Muitas. Né? Então lê aí uma aí pra gente.
Eu vou começar aqui a mensagem do Danilo traço AdCredit. Ele, olá, tudo bem? Sou da AdCredit, correspondente bancária. Você já ouviu falar sobre refinanciamento e contabilidade para aposentados e pensionistas do INSS? Excelente opção para quem não tem mais margem consignável disponível. Fazemos diversas simulações e te ajudamos a chegar à melhor opção de crédito com os menores juros do mercado. Responda sim para saber mais. E o anão estagiário respondeu para ele. Você sabe que isso é um WhatsApp de um podcast, né?
E aí?
E ele não falou mais nada.
Ficou tímido.
Danilo, uma pena.
Obrigado pelo recado, Danilo. Obrigado por você se preocupar com o nosso futuro.
O que eu mais gostei, pois na verdade, foi essa publi que o Bacon fez tão naturalmente, gente. Então, se você precisar de empréstimo, é só ir aonde?
Na AdCredit.
Alô, marcas. É assim que a gente vai trabalhar a sua marca na próxima temporada. Anuncie.
Anuncie aqui.
Pois é. Pior que você foi totalmente improvisado agora e ficou divertido.
E aí, um outro recado, Bacon. Lê aí mais um recado do WhatsApp, já que a gente tá no WhatsApp.
Vamos ler mais um recado. Chegou uma mensagem do nosso querido amigo Rogério.
Ah, Rogerinho, que a Lid tanto ama, nosso menino da identidade visual.
Olá, meu povo. Desistir é uma constante da minha vida. Todo sábado, de manhã, eu já desisto de acordar, conforme planejado, sexta-feira à noite. O mesmo acontece quando se trata de acordar cedo numa segunda-feira para caminhar. Falando de existências mais marcantes, me lembro de um concurso para a gráfica da Assembleia Legislativa do meu estado, em que, depois de fazer uma excelente prova teórica, eu, desencorajado pelo avaliador da prova, desisti de gravar uma chapa de zinco, algo que é algo caro pra caralho. Já desisti também de uma porra no exterior, mas acho que talvez eu não estivesse tão certo a respeito disso. Só isso que ele falou.
Mas ele desistiu, mas desistiu com coisas importantes, né? Coisas relevantes. É aquela grande desistência que eu falei tanto no episódio passado. Eu vou ler um recado que é também sobre desistência. Envolve um participante desse podcast. Que é o Caio Vinícius. O nosso menino da edição também. O Caio Vinícius disse, Lid trouxa, já te chamei pra morar comigo no Caribe.
Cara, chamar todo mundo chama. Agora, trazer aqui realmente me dá condições de... Ó, oh, Lid, você vai morar no Caribe comigo e vai ganhar 1.500 euros por mês. Então, aí, eu quero é isso. Não, é, não quero reais, eu quero euros. Aproveitar e ler o comentário do Juan Lourenço. Ele começou assim, ele enviou lá pelo Instagram, tá? Arroba tá na hora podcast. Ele começou assim: como os comentadores recorrentes costumam ter apresentação, sou eu, Juan Lourenço, do Chat Direto. Falando de desistir de empregos, eu tinha uns 20 anos, o ano era 2007, e eu era estagiário do Bom Banco do Brasil, ganhando uns R$600 e toda quarta-feira, no meio da tarde, tinha open de pão com manteiga. Só Uau. Vantagens. Aí surgiu uma vaga para a área de seguros do banco. R$1.000 mais comissão. Parecia excelente. 2 dias inteiros de treinamento e vamos lá. Eu deveria ficar naquela área dos caixas eletrônicos de uma agência do banco, abordando as pessoas que só queriam fazer um saque ou depósito, perguntando se elas aceitariam preencher um formulário de proposta de seguro de veículo. Eu fazia as perguntas, preenchia e tchau. O banco entraria em contato depois. Foi um dia bem triste, incomodando aquelas pobres almas. No dia seguinte, cheguei, entreguei meu crachá, meus formulários e adeus. Perturbar a vida alheia para tentar empurrar uma coisa que eles nem queriam não é para mim. Por sorte, foi tão rápido que deu para reverter minha saída do estágio de programadora, eu acho que é programador, e voltei para lá por mais um ano. É isso, trabalhei um dia e desisti. Haha, valeu e ótimo programa. Gostei dessa desistência.
Ele desistiu, mas, porra, vamos levar uma consideração aí, Juan. Já, as pessoas já estavam no banco, né? É diferente você tipo, parar pessoas aleatórias na rua, tipo o Bacon recebeu aí no anão de estagiário, recebeu no nosso WhatsApp, e falar: olá, você gostaria de um crédito que você nunca pediu e nunca pensou em ter na sua vida? Eu acho diferente, mas... Enfim, Juan, você tomou essa decisão aí, respeitamos a sua decisão e achamos que você foi muito corajoso em desistir desse emprego, porque tem que ser corajoso pra desistir. Vamos lembrar aí da lição do episódio. Fala aí, Bacon, mais um recado do WhatsApp?
Não, na verdade eu vi errado, foram só 2 mesmo.
Ah, porra, Bacon. Ah, que triste. Então, deixa eu ler aqui um comentário do Instagram, enquanto você vai aí posicionando também. Eu vou ler o comentário do nosso ouvinte mais legal de todos, que é o Natanael Figueiredo. Ele vai ficar bem feliz com esse episódio, que a gente xingou bastante o mito. Mas no episódio sobre o episódio passado de existência, ele falou: atenção, lembre-se sempre que o Natanael comenta com caps lock, tá, ouvinte? Eu não tô gritando nada porque eu quero, tá? É a comunicação que me obriga. Não sei o que dizer. Vocês chamaram um convidado chamado Chorume. Meu Deus. É muita besteira, só meu filho que gosta mesmo. Mas eu não desisto de ouvir, porque vocês são os únicos que leem meus comentários. O meu amigo Misael ouviu também e me mandou um abraço pelo zap. Um abraço. 3 bandeiras do Brasil, 3 bandeiras dos Estados Unidos, 3 bandeiras de Israel, 3 águias da independência norte-americana e 3 mãozinhas coladas em posição de reza.
A cada dia eu estou mais fã do Natanael.
No programa passado, ele não tinha dito que o Misael, na verdade, era filho dele?
Sei lá, cara, sei lá. Eu só li esses comentários. Eu não fico compondo a linha do tempo do Natanael, cara. Desculpa.
Olha, a gente chegaram aqui também 2 comentários do nosso querido Careca do Amor. Mas a gente não vai ler os comentários dele hoje, porque ele acabou de gravar um programa com a gente, né? E ninguém quer aturar mais palavras de Paulo
Pelo
Careca
amor
do Amor
de Deus, né, meu querido? Vamos ter modos.
É. Não precisa. Mas chegou o comentário do nosso querido ouvinte bonito. A gente falou que ele é o nosso ouvinte mais bonito, né? Mais charmoso. Né? Que é o outro Caio.
É.
O outro Caio deixou um recadinho rapidinho aqui pra gente, que foi: a persistência é superestimada, gente. Tem que acabar a farsa da meritocracia. O negócio é desistir. Dedo no cu e bruxaria.
Eu gosto que é dedo no cu e bruxaria.
É isso. Então esses foram os recadinhos e agora a gente precisa falar do tempo que a gente vai ficar sem gravar, né? Ou melhor, a gente vai continuar gravando, mas vocês não vão ter episódio.
É, por 2 anos vocês vão ficar sem a gente.
Nossa, então... serada, hein? Já pensou? 2 anos. Ah, o Minuto tá fazendo isso, né? O Minuto de Silêncio aí tá fazendo isso. Tá 2 anos sem episódio, aí, ah, agora a gente vai voltar. É. Aí, foi a gente falar que a gente vai dar um tempo, que esses vagabundos falaram assim, ah, não, a gente vai voltar. É, muita inveja da gente, cara.
O Minuto de Silêncio vai voltar no Natal, o Minuto de Silêncio, mas a gente não.
A gente não. A gente volta em janeiro. Que é diferente de voltar no Natal.
Pois é. Os otários lá vão ficar trabalhando no fim de ano. A gente não. Quer dizer, a gente também. Mas vai parecer que não.
Então, ouvinte, a gente vai parar um tempinho mesmo. A gente tava correndo demais com podcast e... Enfim, a gente tava pensando algumas coisas, formato, tudo, identidade sonora, várias paradas, vocês acompanharam, quem vem lá desde os primeiros episódios acompanhou a evolução que foi esse podcast, inclusive a gente recebeu feedbacks positivos a respeito disso outro dia, né, Bacon? Esqueci o nome do ouvinte que falou lá no grupão que desistiu de ouvir a gente, mas na iminência do episódio de desistência ele voltou a ouvir e agora ele tá ouvindo todos os episódios de novo porque ele sentiu a evolução que a gente teve. Enfim, a gente tá dando uma paradinha mesmo pra fazer ainda melhor. Eu acho que é a maior mensagem que a gente tem pra você, ouvinte, que vai ficar aí esses mesinhos sem episódios nossos. A gente tá dando uma paradinha pra fazer melhor. A gente tá entrando com... A gente vai entrar a próxima temporada com formato novo. A gente já tá modulando esse formato. A gente já tá modulando os convidados. Vai continuar tendo convidado. A gente já tá pensando em tudo isso. E a gente... vai parar de gravar, que é a mensagem maior. A gente vai continuar gravando. É óbvio que a gente vai dar um tempinho agora de detox, né? Umas 2-3 semaninhas, pelo menos, pra gente não ver mais a cara um do outro, pelo amor de Deus. Mas a gente vai continuar gravando esse tempo que tiver parado, porque a gente quer entregar uma temporada inteira, redondinha, e com episódio toda semana, Renato Peito.
Pois é, esse que é o grande as da questão.
É, na verdade, o grande as da questão é a gente vai entregar episódios com qualidade pra vocês não terem vergonha pra mostrar pro amiguinho de vocês, entendeu? É isso. A gente vai entregar um episódio pra você ter orgulho, pra falar, ó, escuta essa merda aqui, agora. Aí o quê? O episódio com uma trilhazinha legal, assim, sem estar estourando o microfone de ninguém. Por quê? Porque vai estar tudo...
Ah, não, não, Lidia, não tem como garantir que o microfone de ninguém vai estar estourando, não, que gravação remota é uma merda, cara. Se a gente tivesse um estúdiozinho...
A gente vai pegar as pessoas certas. Calma, relaxa. Assim, a qualidade vai ser melhor do que tá hoje, tá, gente? Então, essa parada...
Não, a gente vai ter mais tempo pra editar. A gente vai ter mais tempo pra editar. E aí, porventura, botar efeito se for necessário. Fazer quebras que forem necessárias. Porque muitos episódios eram editados em toque de caixa. Esse mesmo que a gente tá gravando agora. Ele tá sendo gravado 3 dias antes do episódio de Poá. Então, assim, tá muito toque de caixa.
Durante a semana, não teve nem um fim de semana de intervalo.
Exatamente. Então a gente vai ter mais tempo de pensar tudo isso, de pensar as coisas, de fazer pautas, de trazer convidados legais e tal. Realmente convidados que estão pensados para as pautas que pensamos. Então eu acho que vocês vão gostar do modo que vai ficar. Eu espero que vocês gostem, porque vai dar trabalho. Vai dar trabalho em dobro do que já dá trabalho atualmente.
É, vai ser muito mais trabalhoso. Parece que a gente quer mais molezinha, mas não. Vai ser muito mais cansativo fazer um podcast que vai ser semanal, que a gente sabe que é uma demanda importante de ter um material sempre. A gente deu o nosso melhor para fazer esse podcast, deixar de ser quinzenal, passar de ser a cada 10 dias. Mas no modelo que está atualmente é um tanto impossível para a gente manter esse pique. Mas a gente vai fazer o melhor para vocês. Tá? E eu estou falando aqui de uma maneira generalizada para todos os ouvintes que estarem ouvindo assim. Mas é a melhor forma possível. Porque realmente a gente vai fazer o melhor para vocês e por isso a gente vai dar essa pausa estratégica.
Não é Caraca, pausa podcast. Estratégica. Adorei a fala do Bacon, quanto gostou, Lid. Pausa
adorei.
Estratégica. Bem corporativo esse termo.
E vai ser bem legal pra todo mundo.
Sim.
Vocês vão gostar mesmo.
Assim, eu acho que as duas coisas que a gente pode adiantar, que eu já falei, que a gente não vai parar de gravar, a gente vai pensar nos convidados e a gente vai atrás dos convidados que a gente sempre quis ter para determinados assuntos, e vai ser semanal e a gente vai fechar em temporadas mesmo, tá? Então a gente vai ter um número de episódios X na temporada e no final da temporada acabou, vai ter outro intervalo, e aí outra temporada, igual programa de televisão, igual reality show. Vocês não assistem Big Brother e Masterchef, vocês ficam esperando meses pra estrear a temporada nova? Vocês têm que habituar com isso em podcast também, porra.
É, vai ser exatamente isso. Quantos episódios a gente não definiu ainda? Tem um quanto que a gente tá definindo ainda. A gente já meio que fechou mais ou menos o formato, pelo menos a temática que vai ser. Mas tem muita coisa pra definir ainda, mas é só o tempo de botar tudo no lugar e vai ficar tudo bonitinho, redondinho.
E você e participa do grupão também, que a gente vai estar lá vez ou outra adiantando alguma coisinha, falando alguma coisa. Vocês podem ajudar a gente também lá.
Ah, sem dúvida, a gente vai estar avisando, ó, hoje a gente vai gravar o primeiro programa da próxima temporada, vai ser com fulano de tal, a gente vai estar avisando todo mundo, como a gente sempre fez, essas coisas todas, né? E eu aproveito aqui para agradecer todo mundo que deu a força nessas duas primeiras temporadas aqui do Tá Na Hora, que é muito legal de fazer, é muita satisfação fazer tudo isso. Tem pessoas que às vezes eu nem imagino que ouvem, e ouvem, sim, sabe? Que eu nem
é
imagino
verdade.
Que ouvem e ouvem. É, amizades que surgiram, sabe? Pessoas, ouvintes que eu não conhecia, e mesmo podcast tendo surgido em pleno período de pandemia, sabe? É, deu pra estreitar novos laços com pessoas muito legais, pessoas até que eu conheci no grupão, sabe? Ou pessoas que só tinha, estavam aleatórias no meu Instagram, e só, sabe aquela pessoa que você só segue, sabe? Não interage nada, a pessoa do nada começa a ouvir o seu podcast, e vocês passam a interagir por isso, e vocês acabam criando uma amizade legal, isso é muito bom. É, esse podcast ele só não me gerou nenhum beijo na boca, mas até aí tudo bem.
Ah, pandemia, né, amigo?
Mas não, pandemia durante o tempo todo, mas a gente tem o próximo temporada pra isso aí também.
Acho que a gente tem que agradecer o Caio Vinícius, que editou alguns episódios dessa temporada também, dessa segunda temporada. A gente tem que agradecer o
Marlos, que editou a primeira.
O Marlos, que editou alguns episódios da primeira. A gente tem que agradecer o Júlio Biscoito, que fez nossos jingles. Agradecer o Rogério, que, porra, foi... No primeiro episódio deu pra gente uma identidade visual.
Realmente, a gente deve o cu pro Rogério. Muito obrigada, Rogério.
Oi?
não tava. É isso sim.
Planejando dever meu cu pra ninguém, não, Lidia.
É isso sim, Rogério. Só aceita. Fox, só aceita. Continua.
Ainda bem que o Rogério mora em Salvador. Então, o Rogério vai ter que gastar um dinheiro pra vir aqui cobrar o nosso cu.
E foi muito legal ao longo de todo esse segundo ano do podcast, a gente conseguiu dar uma diversidade maior de convidados, sabe? A gente trouxe muito mais mulheres, que era uma coisa que a gente sentia falta, porque era homem toda hora, e dessa vez eu acho que a maioria dos convidados do segundo ano foram mais mulheres, creio eu.
Sim, a gente teve uma sequência de 4, 5 episódios de mulheres convidadas, foi bem legal. Sim.
E vai ser assim daqui pra frente também, sabe? Cada vez mais diversos, cada vez convidados que vão surpreender vocês. E a gente vai, com o tempo de produção, isso vai só melhorar pra todo mundo. Então, eu com muita satisfação agradeço o carinho e a audiência de todos vocês. E eu tô falando isso de coração, não é da boca pra fora.
E já que a gente não vai ter especial de fim de ano, vamos cantar. Hoje é um novo dia, de um novo tempo.
De um novo tempo. Esses são vocês, as alegrias serão de todas.
Todos os nossos sonhos. Não, cada um tem que cantar uma parte. É tipo, hoje é um novo dia de um novo tempo que começou.
Nesses novos dias, as alegrias serão de todos, é só querer.
Todos os nossos sonhos serão verdade. O futuro já começou.
Hoje a festa é sua.
Hoje a festa é nossa. Quem quiser. É isso aí, galera. Até o próximo ano. 2022, estamos aí. Não descubram podcasts novos nesse período, tá? E se descobrir, não tira a gente do feed, por favor. Um beijão pra vocês. Me segue lá, Twitter, Instagram, @FoxXavier.
É isso aí, meu Twitter, Instagram, @RenatoBacon.
O meu Instagram é @LidTrouxa e o meu Twitter é @Lidianta. Me segue lá, beijão e... Tchau, tchau!
Tchau!
Tchau! Tudo é como você. O careca, o moço tá se masturbando aí?
Não.
Tá estranho pra caralho.
Tá bom.
Uma movimentação, a respiração mais ofegante. Porra, o convidado se masturbando, não é a primeira vez que aconteceu
aqui. É. Tá na hora de se masturbar, gente.
Volta aí, Bacon.
Continuando.
transformar água em vinho, Bacon. Tem coisa mais capricorniana que transformar água em vinho?
A pessoa passa 3 dias sumido. Passa 3 dias sumido, chega em casa, a mãe pergunta, você tava onde? Ah, meu, eu tava pregado. Isso é capricorniano.
A gente não pode usar isso, cara.
Pode?
Não pode. Não pode. Não pode. A gente já perdeu o ouvinte por causa de religião.
Caralho, cara, que medo.
Ai, 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 ai. Caralho, cara. Nunca mais chama careca do amor pra isso, não, Beco. Opa. Foi mal, gente. O microfone tava ligado.